A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil. Em mais uma semana, estamos chegando aqui com o nosso capítulo da nossa história Sons do Brasil, que será escrito a partir de agora. Hoje, o Sons do Brasil número 426, e hoje viajaremos um pouco aqui, não muito longe, mas fora da cidade, São Roque, onde bateremos um papo com o nosso convidado de hoje, que tem bastante história aí. Ele que é violeiro, cantor e compositor, além de engenheiro agrônomo. Olha só, hein? Tem ali a sua atividade, que eu tenho certeza que é aquela que banca o artista. Mas a gente vai trocar uma ideia e conversar com ele aqui. Quero já chamar para o nosso papo Marcelo Ribeiro. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Bom demais estar aqui com vocês aí, mostrar meu trabalho. Agradeço a oportunidade de falar dos meus parceiros, das minhas origens. Isso é muito bacana para o artista independente.
Eu que agradeço você, Marcelo, ter aceito esse nosso convite para a gente poder falar desse trabalho seu aí, que já tem história trilhada, e a gente vai tentar trazer aqui um pouco de tudo isso que você já fez dentro da música brasileira, partindo, né, desde lá, de Campo Grande, que é sua cidade natal, até os dias atuais, morando em São Roque, mas com as passagens ali pelas terras mineiras, também pelas terras gaúchas e muita coisa dentro do Brasil. Então, vou aproveitar e pedir para você, Marcelo, que você nos conte como foi o seu início na música, então.
Eu tive minhas origens musical, ela começou realmente no Mato Grosso do Sul, desde muito cedo. Eu aprendi a tocar violão nos galpões, na fronteira com o Paraguai, então até tinha uma cozinheira lá que era a Selma. A Selma me ensinou a tocar os primeiros acordes nos galpões, chamés, as milongas, as guaranias, né, as polcas, muita polca na região que eu fui criado, né? E logo bem cedo comecei a ter as aulas de violão e tudo mais, e em Campo Grande uma cena muito forte, Geraldo Espíndola, Tetê, Almir Sater, Paulo Simões, né? Paulo Simões, um menestrel mesmo, uma figura assim que faz parte muito forte da minha concepção de música, de estrada. Então, eu conheci esses caras muito cedo, sabe? E aí, fui estudar agronomia em Minas Gerais, rapaz. Fui estudar agronomia em Minas Gerais. E para Minas Gerais, eu levei toda essa história, sabe? E durante o curso, a gente faz todo aquele esquema de banda de universidade e tocar nos botecos, né? E aquela história toda. Só que só depois de formado, realmente, que era assim, que eu consegui sacar o movimento e falar, não, cara, é isso que eu quero também, né? E aí comecei a dar os primeiros passos profissionalmente na música, sabe?
E olha só, né, o tanto de referência que você falou aí, lá de Campo Grande, a galera dos Espíndolas, Almir Sater, Paulo Simões, não é pouca coisa isso não, viu? E depois indo até Minas, lógico, para estudar, mas como você disse, sem abandonar a música, ela continuou te acompanhando ali nos rincões das Minas Gerais ali, estudando e fazendo som pelos bares da vida ali, da região. Mas eu vou fazer o seguinte, Marcelo, já demos início nesse papo nosso aqui, eu quero iniciar a parte musical, então eu vou pedir para você indicar uma música sua para a gente poder abrir nossa parte musical do Sons do Brasil 426.
Então, eu vou começar com As Estrelas. As Estrelas foi uma produção que a gente começou em 2019, pré-pandemia, abrindo um show do Moacir Franco. Eu conheci o Márcio Carriel, trabalhava com o Moacir, e nos tornamos amigos, e vi nele um cara que poderia traduzir essa minha verdade, por conta das origens dele também, sabe assim? Então, a gente começou a produzir As Estrelas, só que veio o período pandemia, a gente deu uma bloqueada e a gente lançou As Estrelas no ano passado. E ela foi pitaco no seu programa também já. Então, eu vou escolher As Estrelas, uma parceria minha com o João Bide, aqui de São Roque, produção do Márcio Carriel, tá aí nos Sons do Brasil.
Vamos lá, então. As Estrelas com Marcelo Ribeiro, iniciando a parte musical do Sons do Brasil 426, e a gente já volta para continuar o papo.
Vi do céu uma estrela a despencar aterrou no meu quintal. Fez brilhar meu sertão particular, encarou a solidão. As estrelas sabem pousar nos espaços de completa escuridão, revelando imagens que nunca vi, sei lá. O mar, na ressaca do luar, arrastou minha aflição. Sol no meu jardim, novos tempos de plantar, virou, revirou meu coração. As estrelas sabem pousar nos espaços de completa escuridão, revelando imagens que nunca vi, sei lá. As estrelas sabem pousar nos espaços de completa escuridão, revelando imagens que nunca vi, sei lá. Bravo mar, arrastou minha aflição, arrastou minha aflição, arrastou minha aflição. Fez brilhar, encarou a solidão.
Voltamos então depois da primeira música de Marcelo Ribeiro aqui, que foi As Estrelas, como ele disse, inclusive já demos ela como um pitaco em alguns programas atrás aqui. E Marcelo, essa música deu pra gente perceber muito assim, essa pegada folk que você tem dentro do seu trabalho, que claro, como você disse, tem várias influências aí de elementos, inclusive ali da fronteira Brasil-Paraguai, que é de onde você é nativo. Mas em off aqui a gente tava conversando, você falou que esse lado folk do seu trabalho vem muito desse período que nós falamos lá da faculdade, lá de Minas Gerais, né? Então, fala pra gente um pouco dessas suas influências musicais, inclusive com o folk compondo tudo isso.
Exatamente isso aí que você falou. Depois de formado, rolou na minha carreira a Banda Sua Mãe. A Banda Sua Mãe tinha aquele formato dos MTV acústico, né? Porém, a gente tinha uma viola caipira, um violão, baixo e uma batera, fazendo os clássicos do folk rock. Então a gente tinha toda essa mistura com as influências paraguaias, com os chamamés, com as guaranias, tudo, e virou aquele molho. Então a Banda Sua Mãe também foi, sim, um divisor de águas no meu pensamento musical, sabe? Me agregou demais da conta ter experimentado isso com essa rapaziada, com o Chibre, com o Guilherme, com o Bregó. Então isso aí foi muito bacana para eu poder dar um passo a mais da minha musicalidade, cara.
E falando nessas andanças, você já falou pela sua passagem ali por Lavras, Minas Gerais, que foi o período universitário disso tudo, e você também teve um tempo que morou lá pelo sul. Foi questão de trabalho do agrônomo que te levou para lá, mas a música continuou rondando o Marcelo Ribeiro por lá? Fala pra gente dessa sua passagem.
Não, foi exatamente isso. Eu tive uma oportunidade única de migrar para o Rio Grande do Sul e lá, sim, ter um contato muito íntimo com uma musicalidade assim, que não fazia parte densamente do meu roteiro, né? É claro que o chamamé, a gente estava lá na origem do chamamé, né, em Corrientes, que tava, eu estava todo lado, eu estava no noroeste do estado, lá em Santo Augusto. Eu tive a oportunidade de conhecer Paulo Maximiliano, onde a gente fez dois discos voltados à música gaúcha, com milongas, o xote, o bugio, o chamamé. Isso aí eram identidades que eu não tinha um contato muito direto, sabe? Então isso aí cresceu demais da conta, sabe assim, ter participado desse movimento lá no Rio Grande do Sul. E aí sim, voltando pro Centro-Oeste, pro Brasil, como eles falam, né? Isso tudo se agregou no meu novo trabalho.
E essa sua passagem lá pelo Rio Grande do Sul, além desse envolvimento e dessa parte musical que veio agregar dentro do seu trabalho, você participou de muitos festivais por lá também, né? Você teve bastante oportunidade de botar a cara nos festivais lá, que inclusive rendeu alguns prêmios. Fala pra gente um pouco dessa passagem sua nos festivais gaúchos.
Olha, eu vou falar pra você, rapaz, a minha passagem pro Rio Grande do Sul foi por divertimento, cara, assim, porque a gente participou de festivais, momentos que eu jamais imaginaria, né? Imagina assim, você ir pros festivais costeiros, que era nas barrancas, Festival da Barranca, né? Com temas que são lançados, tipo assim, no sábado de tarde pra você fazer e tocar no sábado à noite, sabe? Então, esse tipo de movimento foi muito novo pra mim, sabe assim? E sim, tive oportunidade de estar com o Borghetti, com a família Guedes, Thiago Rossato, uma rapaziada assim, da pesada, sabe assim, que somou demais no meu dicionário musical, vamos dizer assim.
Tá aí, de repente, uma parte que você, digamos, não procurou, mas que veio ao seu encontro para enriquecer ainda mais essa sua parte musical, não é? Muitas vezes acontece isso. Muitas vezes você vai à procura, realmente. Ah, vou ali porque aquilo me interessa. E muitas vezes acontece, como foi esse caso do Rio Grande do Sul, que te abriu uma porta inesperada e que, acredito, como eu já citei aqui, tem enriquecido muito toda essa parte musical sua. Então, acredito que tenha sido dessa forma para ti, não é? Uma coisa inesperada, mas que acrescentou muito.
É, muito verdade, cara. Todos os elementos que eu tenho no meu trabalho hoje, que é o meu trabalho, né, autoral, Marcelo Ribeiro, tem a viola caipira, tem o chamamé, tem as milongas, tem a chacareira, tudo incluído naquele moio lá, e que a gente vai dando andamento, sabe assim?
Muito bom. Vou pedir uma licença para você agora, Marcelo, que eu vou dar início ao Pitaco Sons do Brasil. Eu vou dar o primeiro pitaco do dia. Eu trago aqui um trabalho do cantor Eduardo Pastore, de Brasília. Tá muito dentro dessa linha folk, assim, tem uma batida bem folk também. E é uma música que ele escreveu, rapaz, por incrível que pareça, no início desse ano, através de um rompimento da amizade dele com um amigo de longa data, por causa daqueles atos do dia 8 de janeiro. E ele transcreveu isso numa música chamada Hoje. E nós vamos apresentar aqui pro pessoal poder conhecer esse som e dar uma olhada na letra aí que vocês vão entender a história toda. Eduardo Pastore e a música Hoje. Voltamos pro nosso segundo bloco.
Tentei compreender seus novos ideais, de frente tão diferentes do jeito simples que os nossos pais mostraram pra nós dois. Você deixou a gente pra depois. Nós dois, quem venceu a discussão? Hoje foi aquele dia, a gente se chamava. Hoje eu te perdi. Hoje foi aquele dia. Comprei um livro cuja capa tinha um peixe dourado pra você ler. Você logo jogou ele pro lado, tudo pra ser um idiota. Disse ofensas sem razão, irreversíveis. Quem venceu a discussão? Hoje foi aquele dia. A gente se chamava. Hoje eu te perdi. Hoje foi aquele dia. A gente se chamava de irmão. Hoje eu te perdi. Hoje foi aquele dia. A gente se chamava de irmão. Hoje eu te perdi. Hoje foi aquele dia.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Nessa mesma estrada eu me fiz peão, conduzindo gado por várias luas, carregando um sonho no coração de ser violeiro e fazer canção. Tinha no alforje o meu chimarrão, vinha no costado a minha viola. O cachorro e o baio eram dois irmãos, santa na gibeira para proteção. Sou feliz aqui, dono de mim, faço na viola canções. Trago a paz do campo no meu coração. Nessa mesma estrada eu te conheci, sob a mesma lua eu te vi tão linda. No som da viola te traduzi, minha companheira, flor do alecrim. Hoje conduzimos eu e você, nossa filharada e o cão companheiro, pela nossa estrada, pelo bem querer, pela nossa vida, como um catendeiro. Sou feliz aqui e dono de mim, faço na viola canções. Trago a paz do campo no meu coração. Sou feliz aqui e dono, faço na viola canções. trago a paz do campo no meu coração. Era, 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 era. Nessa mesma estrada eu me fiz peão. Nessa mesma estrada eu me fiz peão.
Chegamos ao segundo bloco do Sons do Brasil 426, que hoje recebe Marcelo Ribeiro para a gente bater esse papo e apresentar esse riquíssimo trabalho dele, que inclusive acabamos de ouvir agora a música Nossa Estrada, que tem uma história interessante para você que gosta de novela e acompanhou recentemente Pantanal. Essa música fez parte da trilha dessa novela Pantanal e eu vou pedir então para que Marcelo fale a respeito da Nossa Estrada e como que tudo isso aconteceu, Marcelo.
Então, a Nossa Estrada também foi produzida pelo Márcio Carriel nesse período antes da pandemia e ficou engavetada. E eu tenho o Guito, que fez o Tibério na novela Pantanal, né, que é um parceiro próximo, se encantou pela música e levou essa música com ele. E essa música foi, sim, selecionada para fazer parte da trilha da novela. Essa música, Nossa Estrada, é uma parceria minha com o João Bide. Foi gravada aqui em São Paulo, acho, em 2019, a gente gravou essa música aí. E ficou, sim, engavetada até o ano passado, quando rolou essa grande, tipo assim, uma surpresa grande pra gente a música ter entrado na novela. A música fala muito do setor primário também, né, de estrada, de cavalo, de boiada, que justamente é o setor onde eu fui criado. O setor primário é a minha história também, cara, é a minha estrada. Agronomia é a minha estrada, então tudo gira em torno do setor primário. A minha musicalidade é em cima do setor primário. Recentemente eu fiz um show no Sesc, Histórias Boiadeiras. Histórias Boiadeiras é um passeio pelo Brasil Central, um passeio pelo Brasil Sertanejo, e não deixa de ser um passeio pelo setor primário.
E, inclusive, essa música também fez parte da trilha de uma série chamada Rally, Paixões e Fúria nos Sertões do Brasil. É uma música iluminada, vamos dizer assim. Além de entrar para uma trilha sonora de uma novela da maior emissora do Brasil, ainda ela fez parte de outra série também, que não é tão fácil, não é tão simples isso acontecer. E principalmente duas vezes com a mesma música, significa que ela é diferenciada. Você pensa dessa forma também, Marcelo?
Olha, realmente, você lembrando disso aí, rapaz, eu penso sim. É uma música muito importante, porque é uma música que fala muito do ambiente familiar, além do setor primário. A segunda parte dela é o ambiente familiar. E essa série do Rally me colocaram numa sala com Marcelo Genesi, Jarbas Homem de Melo e uma rapaziada lá fazendo todo aquele contexto, e a gente gravando Nossa Estrada ao vivo, com o Marcelo Genesi fazendo a sanfona, sabe, o Jarbas cantando comigo. Isso aí foi muito bacana, sabe, assim, isso aí foi pra mim também, assim, uma novidade muito grande, tá naquele set, gravando uma música minha, com ícones mesmo, assim, da música brasileira, da dramaturgia brasileira. Então isso aí foi também um divisor de águas na minha carreira.
E aproveitando tudo isso, eu faço o link aqui com um documentário chamado Quando Ouvia Voz da Terra, que foi premiado, inclusive, que você também teve música envolvida lá. Aproveita e conta também essa passagem pra gente.
Ah, rapaz, eu, quando ouvi a Voz da Terra, eu fui chamado pelo Guito também, né? É um documentário que envolve também o setor primário, que envolve a agronomia e, antes de tudo, envolve o bem-estar animal. Então, a Carmen Pérez é uma figura que levanta essa bandeira do bem-estar animal. Então, quem tiver a oportunidade, pula lá pro YouTube e vá ver esse documentário, Quando Ouvi a Voz da Terra, que é fantástico. E aí, sim, eu consegui colocar as minhas músicas instrumentais, né, fazer aquela nuance, aquela cama pro documentário rolar. Isso aí muito envolvido juntamente com o Guito, com o Márcio Carriel, que me ajudaram também a fazer todo esse rolê.
Marcelo, vamos mandar mais um som seu aí? O que nós temos preparado para os nossos ouvintes?
Eu vou lançar agora para você aí o Canto do Peão. O Canto do Peão foi uma canção que eu fiz no Rio Grande do Sul com o Paulo Maximiliano, e é um chamamé que fala das similaridades da vida do gaúcho com a vida do pantaneiro. Então, o canto do peão para vocês aí.
Vamos lá então com o canto do peão com Marcelo Ribeiro aqui, relembrando um pouco dos trabalhos mais antigos que o Marcelo Ribeiro tem feito aí durante toda essa caminhada, e a gente volta para dar sequência nesse papo que está muito legal.
Norte e sul parelham, quando logo que apeiam junto a um borralho acolhedor. Os peões se enternecem e com tererê o chimarrão vem reverenciar seu chão com esse rasqueado encantador. Na pecuária eu labuto, sou peão, sou vaqueiro, sempre longe do mundo povoeiro, sou pelo duro, sou matuto. Meu chamamé, canto sul-americano, canto del gaucho pampiano, canto do meu Pantanal. Meu chamamé, do vaqueiro matogrossense, do campeiro rio-grandense, canto do peão universal.
Violeiro lá das bandas do Pantanal, meu amigo Marcelo Ribeiro, canta esse verso pra nós.
Já não importa se chamo traio ou arreio, se é crioulo ou pantaneiro, o cavalo da minha encilha. E pouco muda na bodoquena ou taim, ou senalória ou aberdim, o sangue destas nuvilhas. Heróico fato, que é dali da bruta viver, quem se atreverá a dizer qual de nós é o mais guapo? Meu chamamé, canto sul-americano, canto do gaúcho pampiano, canto do meu Pantanal. Meu chamamé, do vaqueiro mato-grossense, do campeiro rio-grandense, canto do peão universal.
Barracão na nascente, nas xangas passando vertentes, por onde começa o Uruguai. Ouvir piranhas batendo, devorando a cara viva, nas grandiosas comitivas, passando o rio Paraguai. E partiu de Poconé, o Uruguai se irmanou no prata, peões de norte e sul e suas bravatas também se irmanam num chamamé.
Meu chamamé, sul-americano, canto do gaúcho pampiano, canto do meu Pantanal.
Meu chamamé, do vaqueiro matogrossense, do campeiro rio-grandense, canto do peão universal.
Estamos de volta então, depois de O Canto do Peão, relembrando os tempos de Marcelo Ribeiro lá no Rio Grande do Sul. E o que eu quero ver contigo agora, Marcelo, é o seguinte. Você, em off aqui, me falou que não tem nenhum álbum seu, efetivamente um álbum solo de trabalho seu gravado. O que você tem é muitas participações, como você já mostrou aí, e atualmente vários singles já lançados e alguns que estão guardadinhos aí para que possam ser lançados ainda nos próximos meses. Te pergunto o seguinte, Essas músicas novas que você está lançando, já que você não tem nenhum álbum, a hora que você chegar a lançar a última dessa que você tem pronta, você pretende, de repente, fechar isso num álbum ou você vai manter como single mesmo, espalhado pelas plataformas?
Pois então, rapaz, minha vontade mesmo era fazer um vinil, sabe? De tudo isso aí. Mas não, eu penso sim em fechar no mínimo um CD, sabe, assim, com essas músicas. E lançar pra rapaziada, né, cara? Tem uma capa, algo assim, que a gente falava do vinil, né? De pegar, de ver, de ler. A gente tem isso aí, essa oportunidade de fazer com um CD também ainda, sabe? Então sim, tenho sim. Muito por conta também dos locais onde eu me apresento. Acho que é bacana pro artista ter algo físico ainda, sabe? Pra gente que é mais das antigas, né, meu? Ter algo assim pra você encostar a mão, de ver, de abrir, de folhear. Mas sim, não, isso aí tem que pintar algo físico para dar seguimento na história, cara.
É, eu sou dessa opinião, eu adoro o físico, você tocar na mão ainda. Quando eu recebo CDs ainda, através do programa que o pessoal me envia, rapaz, eu vibro aqui com aquela questão, mais um chegando. Eu adoro isso. Hoje, pegando esse novo período, vamos dizer assim, pegando um pouquinho antes da pandemia, depois pandemia e pós-pandemia, você vem lançando esses vários singles aí. Quanto você já lançou? Quantos tem ainda guardadinho para lançar? E se além desses que estão guardados, para poder complementar esse álbum, tem mais alguma coisa rolando aí sendo preparada? Dá essa pincelada para nós aí.
Não, a gente já tá com 7 músicas prontas e tem 2 lançadas, daqui a 15, 20 dias tá saindo mais uma. E eu acredito assim que é ir jogando, primeiro pros amigos, que são nossos grandes consumidores. E aí, pelas plataformas aí, a quem atingir. Eu acho muito importante mesmo não deixar de produzir, pois a produção nos eleva. Produção dá aquele punch na nossa carreira, sabe? Então, mesmo que tenha 7 prontas, cara, quantas você tá pensando em fazer? O que que você tá pensando fazer além disso aí, sabe? Então, sempre seguir a trilha, sempre seguir na frente, nunca colar para trás.
Falando em seguir à frente, hoje você está com um projeto caminhando, você até falou que recentemente fez um show no Sesc Sorocaba, do show Histórias Boiadeiras. Um termo que você usa, que eu achei interessante, que é a tal da música empoeirada. Então eu queria que você falasse desse projeto que está rolando agora, do show Histórias Boiadeiras, e o porquê da música empoeirada, a galera que está junto contigo aí, dá uma pincelada nesse projeto que você está caminhando.
Então, Histórias Boiadeiras é um show que eu tenho já há uns 4 anos. Agora, a gente está conseguindo colocar ele também em prática, vamos dizer assim, né? Apoiado pelo Márcio Carriel, pelo Manuel Cruz, também produtor meu, André Azevedo na batera, Tadeu Romano, acordeonista que já teve com você aí, né? Um baita de um gaiteiro. E a Histórias Boiadeiras conta justamente aquela história, vou ser repetitivo novamente, do setor primário, das histórias de quando a lua aparece, a fogueira se acende, e a moda de viola, a sanfona toca, que a grande diversão no Pantanal, nas fazendas, é a música, é a dança, aquela interação que você tem entre as pessoas, né? Não vou nem dizer peões, não, entre as pessoas. Então, o que se espera, assim, é que o dia se acalme, que a noite, que a lua apareça, que uma fogueira se acenda e que a viola ponteia, né? Então, Histórias Boiadeiras, os principais temas das músicas são referentes às histórias que rolavam nas fazendas, das comitivas, das fogueiras, né? De Vida Marvada, de Rolando Boldrin, né? De Almir, de Paulo Simões, das minhas músicas. Então, a gente pode colocar aí infinitas possibilidades das Histórias Boiadeiras.
E elas são denominadas músicas empoeiradas exatamente por esse ambiente onde é criado, onde é vivenciado tudo isso.
Exatamente, você tinha me perguntado da música empoeirada, né? Tem uma canção que a gente vai tocar aí, que é a Rédeas Soltas, e ela começa desacomodando a poeira, que é um cavalo andando, marchando numa estrada de terra, desacomodando a poeira. Isso vai sim empoeirando, desde o arreio, desde o alforje, desde a vestimenta, desde o chapéu, desde todo mundo, né? Então, e a música vai se empoeirando também. Não só pela idade da música, mas são músicas que foram feitas nesse ambiente empoeirado. É mais ou menos isso aí. Essa hashtag música empoeirada acelerada, eu criei essa hashtag assim, meio que do nada, rapaz. Não tinha ninguém que tinha essa hashtag música empoeirada, cara, assim. Mas já tem umas figuras lá, já marcando a música empoeirada.
Eu vou pedir pra você agora, Marcelo, trazer o seu pitaco deste programa de hoje. Eu sempre peço que um convidado nosso escolha uma música ao seu bel prazer, ao seu gosto, pra gente poder apresentar isso pros nossos ouvintes. Então, chegou a sua hora de apresentar o seu pitaco aqui no programa Sons do Brasil.
Eu vou trazer no meu pitaco um amigo de longa data, Antônio Porto. Antônio Porto foi um dos caras assim que, quando eu vi tocando, eu devia ter uns 16 anos, 17 anos lá em Campo Grande, e eu falei, cara, bicho, é isso aí que eu tô a fim de fazer, sabe assim. Antônio Porto, um cara que tem parcerias com Paulo Simões, tocou com o Almir muitos anos, e tem o trabalho dele, que é um trabalho fantástico. Então, vou trazer para vocês o Cordel Chinês, vencedor do Fanpop, se eu não me engano, Fanpop 2019. Então fica com vocês aí, meu pitaco, Antônio Porto, Cordel Chinês.
Vamos lá então, pitaco do Marcelo Ribeiro aqui no Sons do Brasil 426. Antônio Porto, também conhecido como Toninho Porto no meio, Cordel Chinês. Vamos conhecer esse som e a gente volta para o nosso terceiro bloco.
Eu tô aprendendo a navegar como se o mar subisse o rio. E se de repente o coração bombeasse o sangue em contramão, sem ter razão. Eu tô aprendendo a me queimar como se o fogo fosse frio. E o calor do amor que a gente fez congelasse tudo de uma vez. Cordel Chinês, fechei os olhos só pra te ver, e fiz um verso que rimava sol e lua. Eu fiz promessa de te esquecer, por isso mesmo é que a saudade continua. Fechei os olhos só pra te ver, e fiz um verso que rimava sol e lua. Eu fiz promessa de te esquecer, por isso mesmo é que a saudade continua. Eu gosto tanto de cantar, você podia me escutar. De vez em quando tô te esperando. Eu tô aprendendo a enxergar na escuridão que não termina. Mina d'água, mágoa, solidão, lágrima que lava o coração do teu perdão. Eu tô aprendendo a esperar que o futuro chegue de presente. Se o presente vai passar por mim, olho o meu destino e digo sim. Sertão, Pequim, fechei os olhos só pra te ver, e fiz um verso que rimava sol e lua. Eu fiz promessa de te esquecer, por isso mesmo é que a saudade continua. Fechei os olhos só pra te ver, e fiz um verso que rimava sol e lua. Eu fiz promessa de te esquecer, por isso mesmo é que a saudade continua. Eu gosto tanto de cantar, você podia me escutar. De vez em quando tô te esperando. Yeah, yeah. fechei os olhos só pra te ver e fiz o verso que rimava sol e lua. Eu fiz promessa de te esquecer, por isso mesmo é que a saudade continua. Fechei os olhos só pra te ver e fiz o verso que rimava sol e lua. Eu fiz promessa de te esquecer, por isso mesmo é que a saudade continua.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Quando a gente sente que perdeu o trem da história e não passa de poeira na estrada, lembranças na memória. Como os trilhos de ferro seguem paralelos, não tem erro. Seguir o destino era a meta, mas eu seta, não corto mais o vento. Eu sempre do lado de lá das ruas, no ventre dos versos flutuas. Eu sempre do lado de lá das ruas, no ventre dos versos flutuas. A chuva e lavou a poeira por dentro, varreu sonhos, regou pensamentos. Revoadas de poesias riscaram meu céu e um cheiro de terra molhada acendeu. Pela janela aberta bem cedo, respirei sem medo, semei canções do rio que corre no meu leito, ouvindo a voz da grimpa no vento. Eu sempre do lado de lá das ruas, no ventre dos versos flutua. Eu sempre do lado de lá das ruas, no ventre dos versos flutua.
Terceiro bloco dos Sons do Brasil, 426 na área. Hoje recebemos Marcelo Ribeiro, violeiro de longa data aí, para contar um pouco da sua história, trazer o seu trabalho, apresentar a sua experiência dentro de toda essa loucura que é a música brasileira. E acabamos de ouvir agora a música Voz do Vento, que foi o último single até agora lançado por ele e que traz ele para o momento atual da carreira, que é São Roque, apesar de estar lá há 10 anos, mais ou menos. Mas hoje é o momento atual dele, com projetos com o pessoal dali da região. Mas eu vou passar a bola para que o Marcelo possa falar de Voz do Vento e já emenda com esse momento atual dele musicalmente.
Então, Voz do Vento, uma parceria com o Edson da Isa. A voz do vento é o vento batendo no catavento, que é a grimpa, né? E fazendo aquele barulhinho. E trazendo novidades, trazendo aquilo além. Então essa é a grande história da voz do vento. Quando eu cheguei em São Roque, a gente chega como forasteiros, né, cara? Forasteiro mesmo, né? Não conhece ninguém. E a primeira figura que eu conheci aqui foi o Mário Barroso. E o Mário Barroso, desde então, rolou uma baita de uma empatia entre nós. E a gente tem, né? Um duo, né? O Forasteiros. E o Forasteiros tem toda essa característica também da música empoeirada, né? Que é uma viola e um violão fazendo temas livres, à vontade, desde Zé Geraldo, Paulo Simões, Led Zeppelin, Pink Floyd, Beatles, Rolling Stones, então essa mistureira toda, mas nunca deixando de estar colocando nessa sonoridade a particularidade mais importante que eu acho que é do artista, né? É a origem do artista, é aquilo de onde ele veio, daquela sonoridade, aquela pegada. Então, eu com o Mário Barroso toco rock and roll com chamamé. Então é mais ou menos essa história, sabe assim? Então a Voz do Vento a gente lançou agora tem uns 20 dias, tá no Spotify aí pra rapaziada curtir também.
Que faz parte desse novo momento. Inclusive, falando de São Roque aí, pessoal que acompanha o Sons do Brasil já viu que eu trouxe vários artistas da região. E essa parte cultural, de uma forma geral, Marcelo, é muito forte por aí. Eles têm isso muito ali enraizado com eles. Seja pelo lado cultural histórico da cidade, seja pelo lado cultural da música em si, porque tem até a Confaca, né, que é a confraria de autores de canções, que eles se reuniram, todos os artistas, compositores da região aí, e fundaram isso para que pudesse ganhar força. Quer dizer, cada um tem o seu trabalho particular, sua música, o seu estilo musical de compor, de trabalhar, de fazer a música, mas que com isso acaba dando uma base mais reforçada, uma estrutura mais reforçada para o pessoal que faz música, que faz arte aí na região, não é? E me despertou muito a atenção dessa coisa da arte da região ali, de quando eu falo de São Roque, mas é São Roque região, as cidades próximas também, Alumínio, Mairinque, até Sorocaba, um pouco pra frente também, e todos aqueles municípios que estão à volta ali. Você que tá ali dentro e é um forasteiro, como você falou, chegando de fora, você sentiu isso daí também, essa questão da cultura fervilhando por ali?
Como você mesmo disse, sabe assim, a Confaca, ela tem essa intenção, né, de juntar os compositores, os parceiros, os amigos, né, para dar um gás em algo que a gente sabe que é muito difícil de rolar, sabe assim. Então, nesses anos todos, eu vi a Confaca nascer também. Eu fui na primeira Confaca, isso aí, há quase 10 anos atrás, 8 anos atrás. Eu vejo, sim, que teve, sim, um movimento. O movimento está dando resultado. Porque a junção de todos esses artistas aí, se somando, teve um ganho muito grande. Assim, você vê a quantidade de composição que nasceu a partir só desse movimento. Tanto Voz do Vento, As Estrelas e Nossa Estrada surgiu a partir de Confaca, cara. Quer dizer, essas três músicas que a gente tá jogando aí já é de Confaca, sabe? Então, de uma idealização de figuras que são extremamente envolvidas com a cultura, que são envolvidas com o ato, que possibilitam a gente, né? Assim, que estamos mais miúdo, vamos dizer assim, cara, de participar e de produzir.
Além de vários projetos que são criados aí para que vocês não só criem, como também apresentem essas obras para o público, né? Eu acho isso interessantíssimo, partindo dos artistas da região, vamos falar assim, não é? É aquela coisa, não vamos ficar sentados esperando alguém vir aqui e criar oportunidade para nós. Vamos juntar e vamos criando as oportunidades, que é uma forma de colocar o trabalho de vocês para circular. E isso é que eu acho válido, entendeu? Como eu disse, você continua criando sua obra, o Edson da Isa dele, João Bidia dele, cada um fazendo o seu. Mas a junção de forças dentro disso, eu acho que traz uma certa relevância dentro de tudo isso que acontece aí na região. Ou estou errado?
Não, rapaz, um carrinho de mão fica mais fácil de carregar junto do que sozinho, né? Então é uma grande confraria. Eu vejo que nesse momento, assim, tão singular que a gente vive, né, de internet, de mídia à distância, você poder encontrar pessoas, conversar com pessoas, produzir olho a olho, isso aí é um ganho muito significativo, cara.
e principalmente os espaços criados para que você coloque a sua obra para frente também, não é? Isso é interessante. Marcelo, pela segunda vez nesse programa, vou pedir licença para você. Eu vou trazer o segundo pitaco dos Sons do Brasil de hoje, que é de um artista de Sergipe, hoje radicado aqui em São Paulo, que tem o blues, mas com aquela pegada bem retrô. Você sente ouvindo aquela coisa meio antiga, mas quando eu digo antiga, não é depreciando, muito pelo contrário, é trazendo aquela coisa mesmo de resgate, que é o Bruno Del Rey. O Bruno Del Rey, que teve várias bandas lá de Sergipe, que foi o Roca Sets, também participou do Bicicletas do Atalaia, e hoje em carreira solo, ele traz para nós o single Exale Busca por Compreensão, um trabalho muito legal que nós conhecemos através da plataforma Groover e a gente apresenta aqui para os nossos ouvintes, e eu convido vocês para depois desse som, a gente voltar aqui para a gente poder fazer o bota fora, o ponto final nesse papo com Marcelo Ribeiro. Vamos lá, já voltamos. Bruno Del Rey e Exale Busca por Compreensão. Voltamos então depois do segundo pitaco dos Sons do Brasil de hoje, Exale Busca por Compreensão com Bruno Del Rey, e estamos chegando ao final dos Sons do Brasil 426, que hoje teve a honra de receber aqui Marcelo Ribeiro para apresentar o seu trabalho. Gostaríamos de ter mais tempo, né? Porque história é o que não falta, tenho certeza, mas acho que deu para a gente apresentar um pouco de toda essa trajetória do Marcelo Ribeiro desde o início lá lá em Campo Grande até os dias de hoje em São Roque. Marcelo Ribeiro, quero agradecer muito mesmo você ter confiado no nosso trabalho e estar com a gente em mais um Sons do Brasil.
Tá louco, velho. Eu que agradeço, cara. Poxa vida, ter oportunidade aí de estar com você, uma lenda viva. E fora tudo aí, aonde isso aí chega, sabe, assim, de poder colocar a minha sonoridade, minha verdade, né? Eu costumo dizer muito, rapaz, assim, o que falta de talento sobra de coragem. E a gente segue adiante, sabe? Só agradecer a todo mundo aí, aos parceiros, aos amigos, né? Principalmente, que sempre dão essa força e colaboram com a gente. Isso aí, irmão.
Legal. E Marcelo, vou aproveitar e pedir para você, então, passar para os nossos ouvintes, as redes sociais, como eles fazem para te acompanhar nesse trabalho, tem muito single para ser lançado ainda, onde eles podem ouvir as suas músicas já lançadas, fica à vontade aí, passa todas essas referências aí para o pessoal.
É, o Marcelo Ribeiro Violeiro no Instagram, eu acho que é o suficiente, e Marcelo Ribeiro no Spotify, Deezer, YouTube, também vai cair lá. Como a gente estava conversando um pouco tempo atrás aí, né? Nós somos mais velhos, né? Nós somos mais do físico, né? Então espero assim que uma hora eu possa chegar com um CD para você, ou se não com um vinil, quem sabe, né, rapaz? Ia ser muito interessante. Mas mais uma vez agradecer a oportunidade de participar do Sons do Brasil.
Muito que bem, então. Aproveito aqui para convidar você que está ouvindo o Sons do Brasil hoje para seguir também o Sons do Brasil nas redes sociais, no Instagram, @sons.do.brasil, no Facebook, @projetosonsdobrasil, e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que a gente grava aqui fica à disposição para você ouvir depois a hora que quiser no mixcloud.com/sonsdobrasil. E em breve o site do Sons do Brasil estará à disposição para que você possa acompanhar todos os programas. Nós vamos migrar todos os programas disponibilizados para o nosso site, onde você vai poder ouvir toda a história do Sons do Brasil, e dali vai ficar disponível no Spotify também para você poder ouvir pelas plataformas digitais a hora que quiser no sonsdobrasil.mus.br. E Marcelo Ribeiro, para a gente cumprir a nossa tradição aqui, já tocamos um monte de música sua aí, mas eu quero encerrar os Sons do Brasil de hoje com mais uma música que, inclusive, nesse momento é novidade. Ela vai ser lançada ainda nas plataformas, então você está nos dando a honra da exclusividade de lançamento dessa música aí. Então, vou passar para você a bola. Fala para a gente o que, que os ouvintes ouvirão agora.
Poxa, rédeas soltas, rédeas frouxas, é deixar o cavalo cavalgar, correr. Essa música aí vem lá do Rio Grande do Sul. Essa música já foi gravada lá no Rio Grande do Sul com meu parceiro Paulo Maximiliano, o Tuco. Nós fizemos essa música aí tem uns 10 anos já, se não mais. E eu repaginei essa música, reformulei tanto o arranjo como alguns conceitos da música com relação à letra, junto com Paulo Maximiliano, e tornamos ela um pouco mais presente aqui no Sudeste, vamos dizer, com os dizeres, né, do Sudeste. Então, Rédeas Soltas, mais uma música que referenda o setor primário, desacomodando a poeira, me assina a estradeira, sem eira nem beira, sigo a galopar. Muito obrigado, Serginho. Muito bom.
Bacana, então, encerrando os Sons do Brasil 426, Rédeas Soltas, com Marcelo Ribeiro. E eu quero agradecer a você que nos acompanhou durante esta uma hora de papo aqui. E, claro, aguardo vocês na próxima semana, sempre com muita história, muita prosa, muita música, muito som, muita experiência contada aqui, muito amor, muito humor e esperança que amanhã seja um dia muito melhor do que hoje. Rédeas Soltas com Marcelo Ribeiro a partir de agora. Um abraço e até a próxima semana.
Desacomodando a poeira, sina estradeira, sem eira nem beira, sigo a galopar. Um errante dos caminhos, sem rumo ou destino, no meu desatino, um vagabundo sem lar. De vez em quando eu apeio
ver se reencontro sonhos. Uma ilusão, um sorriso, e volto pro meu abandono. E galopar é o jeito que tenho de aliviar o peito, para romper as minhas cismas mais loucas. Sigo de rédeas soltas, para romper as minhas cismas mais loucas. Sigo de rédeas soltas. Terra pra bem da verdade, gente, mocidade, a tal saudade nem sinto mais. Distante ficou a inocência, não faz diferença se tudo é ausência, ninguém a me esperar. Varando mapas outra vez, tocando em frente, vamos nós três. Os nômades da estrada longa, égua, eu e a nossa sombra. E galopar é o jeito que tenho de aliviar o peito, para romper as minhas cismas mais loucas. Sigo de rédeas soltas, para romper as minhas cismas mais loucas. Sigo de rédeas soltas.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.